Anteriormente, em V de Vacilo.
Faz tempo.
Faz tempo, né?
É, ué.
Não vai mudar nada. Não.
Irmãos e irmãs, estamos hoje aqui reunidos para mais uma tentativa de retorno do V de Vacilo. E por que que esse aqui é o retorno do V de Vacilo e não o episódio passado? Porque o episódio anterior, barro Bali, na verdade ele veio direto da máquina do tempo e ele foi gravado em 2017.
Caralho.
E tá sendo postado agora em 2020.
O mundo pré-pandemia era outro mundo.
As pessoas ainda assistiam barro Bali nessa época. Então, é por isso que esse aqui é o verdadeiro retorno e não o episódio passado. Eu sou o Douglas e estou aqui com o ainda cabeludo Pedro Henrique.
Olá, pessoas. Bom dia.
E também aqui com a gente o cara que a gente descobriu recentemente que é um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, Henrique.
Não é Gambito da Rainha, mas todo movimento é um checkmate.
Caraca, hein? Parabéns.
Olha só, que loucura.
Parece aquelas frases de vender curso.
Acabei de pensar.
Acabou de pensar, tá bom, a gente vai fingir que a gente acreditou e nós estamos aqui hoje reunidos para falar de Lupin, o professor do Harry Potter, não é?
É uma história sobre um lobisomem, né?
Mentira que o Lupin que a gente vai falar é um ladrão, que assim como o Henrique, que é um ladrão de corações, ele é, no caso, um ladrão de tesouros.
Arsène Lupin, ladrão de casaca.
Alguma pergunta?
Todo mundo assistiu?
Eu assisti até o episódio 5.
Eu sabia que o Henrique não teria assistido tudo.
Mas não são 5?
Não, são 8, né?
Rapaz, olha aí, me pegou. Eu só sei que eu assisti até o momento em que a Netflix falou que eu não podia assistir mais.
Como assim?
O Henrique está totalmente perdido. Nem sabe que vai ter, foi só a parte 1 e que vai ter a parte 2 ainda esse ano.
Tá batendo uma mensagem na minha cabeça aqui que são 5 episódios. Todo mundo viu 5 episódios.
Né? Se o Henrique viu 5, então ele viu tudo, então tá tudo certo. Então estamos todos felizes.
Eu acho que eu tô indo pro 5, então eu não vi tudo, porque eu sei que tem episódio ainda.
Então você não viu tudo, foda-se. Sinopse com spoiler. Lupin é a história de um jovem rapaz cujo pai sofreu uma injustiça quando ele era novo. Ele teve uma infância conturbada, digamos assim. Esse rapaz é muito fã do Lupin, dos livros do Lupin, e quando ele cresce, ele vira um ladrão. E ele está tentando desfazer a injustiça que foi cometida contra o pai dele.
Correto. Eu acho que ainda foi meio sem spoiler, só que...
Não, mas assim, pra sinopse, não tem que virar e falar, no final o filho dele é sequestrado, tá ligado? Porra, é...
Aí eu vou ter que concordar com o Pedro,
Se ferrou aí, ó.
Então, com esse caos, eu pergunto pra vocês, para Henrique primeiro, até onde você viu, o que que você achou da série?
Eu achei a série bem interessante, achei bem maneiro mesmo. Eu vejo muito anime, então, assim, é aquele clássico de o cara que é super inteligente tá sempre à frente dos passos dos outros. É, eu achei só que a série, às vezes, subestima a inteligência do espectador.
Como assim?
Por exemplo, aquela parte, esse foi o último episódio que eu vi, tá? Aquela parte da fita cassete.
Uhum.
Que ele vai na televisão com a fita cassete. Pô, cara, ele hackeia tudo. Por que o cara levou um VHS? Não faz sentido nenhum.
Eu concordo com você. Inclusive, isso pra mim é o maior vacilo da série. O personagem, em teoria, é muito inteligente nesse esquema aí que você falou. Tudo que você fizer, eu já fiz alguma coisa anteriormente pensando que você ia fazer isso.
Exatamente.
Ele tem que ser mais inteligente que eu. Se eu pensei uma coisa, ele tem que ter pensado isso também. Eu não sou um gênio do crime.
Faz sentido.
Então, quando chega ali e ele faz aquela parceria com a jornalista, eu falei, amigão, é claro que vai dar merda pra essa mulher. Ela falou que foi seguida. Eu aqui, como Douglas, pontos negativos de inteligência, percebi isso. Você que é um gênio do crime, tem que ter percebido isso também.
O Lupin, ele é um personagem que é clássico da literatura. Tem versão dele de anime, né? Que nem nosso amiguinho otaku aí, o Henrique, deve conhecer, se bobear. E ele é tipo um Sherlock Holmes, ao contrário, né? Só que uma coisa que eu percebi no Lupin, que eu achei muito maneira, mas que eu sinto a mesma estranheza vendo Sherlock, é que, assim, o personagem é tão inteligente que a série não vira um mistério. Porque quando tem uma história de mistério legal, você meio que tá tentando descobrir ao mesmo tempo. Ali tem coisas que, assim, tem umas soluções que não dá pra você esperar, sabe?
É, mas eu vou discordar de você um ponto, porque, assim, a série não é um mistério porque o mistério é ele.
Não, sim, sim, eu entendo. A graça pra mim é que cada episódio é tipo um filme de assalto, que é sempre legal, tal, de ver, e é muito difícil ter uma série sobre isso. Às vezes tem uma série, aí tem, sei lá, uma temporada inteira, o pessoal faz um roubo, e é tipo, ó, sei lá, o Mandaloriano tem episódio assim. Agora, nessa daí, todo episódio é um, tem aquele momento meio, você vê que ele manipulou desde o início, que você não sabia, tá ligado? Até o último, que é um episódio mais pessoal, ele tem um negócio desse ali no meio. E isso que me fez ficar muito interessado, sabe? Eu gostei e tal. Eu tô até pensando em rever depois. Eu, tipo, terminei de ver e falei, agora eu acho que eu vou ver em francês.
Você viu em português?
Não, vi legendado, mas eu ia ver francês, com legenda em francês. Porque eu tô tentando estudar, entendeu?
Pô, eu tô achando que você ia rever pra você pegar pontos importantes da série, não pra estudar francês.
Ah, mas também é um ponto positivo aí. É um material de estudo.
Nem todo mundo aqui é uma pessoa super internacional, que nem vocês, entendeu? Meu dinheiro tava todo na GameStop, tá ligado? E o pessoal do Reddit me ferrou esses dias. Agora eu tenho que me virar, entendeu? Eu não posso ir pra França estudar. Eu tenho que ver uma série em francês, tá ligado?
O que vem depois? D'Artagnan e os Três Porquinhos?
Isso daí, Pedro, esse lance de todo final tem uma reviravolta, isso funcionou comigo no primeiro episódio, porque a minha percepção do primeiro episódio, eu não tinha percebido ele como um cara extremamente inteligente. Eu realmente achei que ele daria uma de metido a ladrão porque ele ficou inspirado pelo livro do Lupin. Então eu fui surpreendido no final quando ele realmente já era um cara foda.
Sabe uma coisa que me fez perceber que ele é foda?
Por quê?
A cadeira que ele tem.
É a cadeira gamer do ladrão.
A cadeira do computador, que é uma máscara. Puta que pariu. Aquilo ali eu olhei, acho que no começo do segundo episódio que aparece, eu olhei aquilo e falei, não, esse cara não é qualquer um, não. Pra ter uma cadeira dessa...
Beleza, no segundo episódio já tá estabelecido que ele é foda, porque ele já fez aquele roubo no Louvre.
Tá, Douglas, eu vou completar o seu pensamento, porque na verdade eu tive a mesma impressão. Não era que ele, tipo, surpreendeu, não porque ele, tipo, começou com uma coisa e se tornou um cara super inteligente. É porque antes, no começo, assim, né, ele tinha uma pegada muito do ladrão esperto, sabe? Do cara que é sempre safo, o cara que se livra de qualquer coisa. Não que ele era um cara super inteligente, hacker da NASA.
Sim, sim, sim.
É, ele é o carioca jogado na França, cara. A grande ideia é essa.
Sim, mas o que eu quero dizer é que realmente a série me surpreendeu porque eu não imaginei logo desde o início que aquilo tudo era planejado. Agora, a partir do momento que isso aconteceu, no segundo episódio, você já começa a encarar aquele personagem como o Batman. Nada vai dar errado porque ele já planejou. Que não é o caso, né? Que às vezes ele erra. Só que, se ele vai errar, eu quero que seja um erro coerente. E não, tipo, vou levar uma fita cassete pro estúdio.
Mas o que eu acho legal também colocar aqui, é que assim, ele, pô, tem 40 anos, né, mais ou menos, né, 38, sei lá.
É, dá pra imaginar isso pela idade do ator, né, o Omar Sy, que manda bem pra caralho no papel, ele tem uns 40 e pouco.
É, mas assim, quando o pai dele falece, né, morre, ele tem, acho que 16 anos, e aí passa 20 anos, então são 36 anos mais ou menos. Mas o que eu quero colocar aqui é com um cara de uns 40 anos, super inteligente, porra, é meio infantil o cara ficar seguindo um livro de história, né, de criança.
Você não entendeu, ele é um otaku, cara. Porra, ele tá fazendo cosplay na França. Não existe evento cosplay, não, tá ligado? Não tem uma Comic Con. Ele tem que fazer um assalto.
Pô, eu também sou fã de anime. E aí?
Você gosta de anime, mas você não é um gênio do crime. Talvez se você fosse, você tava fazendo isso até hoje.
Calma aí que eu tô procurando a tradução de anime frente em francês. Ami anime.
Então tá estabelecido que o Asane da série Lupin é um grande otaku fanboy de Lupin.
É. Na real, se você parar pra pensar, assim, a Netflix tem um grande problema com as séries dela. Que tem uma outra série, aquela The White People, sacaneia isso. Que de repente aparece uma sociedade secreta. A Netflix se repete nos temas, né, nas séries, né? Isso é coisa dos robôs que ela usa, né, e tal. E, assim, eu fico pensando nisso, de uma segunda temporada, ele acabar caindo pra um lado desse, sabe?
É, cara, porque assim, se ele resolver essa treta que ele tá tentando resolver agora na primeira temporada, eu não sei muito bem pra onde eles vão caminhar na segunda, entendeu? E a segunda temporada é o perigo da Netflix, né? É na segunda que a Netflix sempre cancela séries.
Não, cancela não. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Toda segunda temporada da Netflix é a mesma coisa, né? Nem foi gravada ainda e eu já sei o final.
Como é que é o final? Conta pra gente.
Obviamente, ele vai resolver todas as coisas que tem que ser, são pendentes aí nessa vida, e aí vai chegar no final, vai ter aquele fundo bonito de uma viagem que ele fez pra fugir, junto com a mulher loira que ele tá pegando.
Mas esse é o final da primeira temporada.
Não, mas aí da primeira temporada tem isso com o filho dele sumido, entendeu?
Eu não vi o último episódio.
É porque essa série tá na Netflix e o que saiu foi a parte 1 da primeira temporada. E esse ano ainda sai a parte 2 da primeira temporada.
Sabe uma coisa que eu fiz com essas coisas de série, que é muito engraçado? Você vai ver uma série americana. Aí, às vezes o mocinho, a mocinha ela fica a temporada inteira. Aí dá um beijinho, tipo, selinho, tá ligado? Você vai ver lá a Casa de Papel, primeira vez que o cara beija a mulher, de língua eles transam, tá ligado? Francês também. O Lupin lá tava com a ex dele, tá ligado? Que geralmente as séries botam toda aquela treta de, ah, você vacilou. E com a ex dele, parece que eles vão transar a qualquer momento, tá ligado? Tipo, você percebe como é que o povo influencia muito na história ali.
Isso eu achei legal na série, o relacionamento dele com a ex-mulher.
Sim, é maneiro mesmo.
Pô, porque é uma relação de amizade que mostra depois, né, com o decorrer da série, como é que eles se conheceram e tudo.
É porque, tipo assim, geralmente a galera se odeia, mas não precisa só seguir esse clichê, tá ligado? Ela e ele têm uma relação, assim, na moral. Dá pra ver que ela terminou porque ela viu que não fazia bem pra ela, né? Pô, aparece ela na terapia, né, falando sobre isso. Então, tipo, não é que ela não gosta dele, é só que ela viu que não faz bem ficar com ele, entendeu?
Caralho, mano, eu não vi esse último episódio, já aconteceu várias coisas. Ela foi pra terapia, ela foi sequestrado, eles terminam bem, juntos, não tô entendendo nada.
Aí a gente agora tá virando o episódio de Mil Brigue, do Henrique ver o último episódio dessa porra, tá ligado?
Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo esse programa tenha visto a primeira parte inteira, né? Porque senão você acabou de descobrir também tudo que vai acontecer.
É, tipo, eu acho que eu fiquei mais chocado com ela indo pra terapia do que o filho sendo sequestrado.
É tipo, o quê? Ela vai na terapia?
Nem vou perguntar o que fez ontem.
Não fiz nada especial.
Então, quer dizer assim, eu tô sabendo agora, também spoiler, é que ele termina a primeira temporada com a mulher.
Ele não termina com a mulher. Ele termina, tipo, tendo aquele remember, tá ligado? Ah, vamos fazer um encontro. Não, pô, a gente tem filho, vamos viajar junto.
Ah, revival.
E como ele é muito fã, ele vai pra porra da cidade do Lupin, tá ligado? O moleque tá de capa do Lupin. É tipo assim, ele é muito fã mesmo. Aí você pensa se ele já leu algum outro livro na vida dele, né? Porque, tipo assim...
Ele leu o livro da mulher lá, da jornalista.
Ele pegou o livro dele. Ela deve ter ido assim, ai, que saco. Cadê os assaltos aqui? Cadê os roubos?
Sejamos sinceros, ele só leu um resumo na internet, ele não leu o livro daquela mulher inteira.
Eu quero saber uma parada, peraí. A mulher dele, ela sabe do que ele faz? Tipo assim, porque parece que ela sabe que ele é um 71, só que ela não sabe exatamente que ele é um 71. Fica meio no ar.
Não, ela sabe que ele é um 71, mas ele não fala, amor, tô indo roubar uma padaria agora. Ela só sabe que ele tá fazendo merda, mas ela não sabe qual merda ele está fazendo.
É pra se proteger também, né?
Ela não confia nele?
Cara, o problema dela, acho que não era nem não confio nele porque ele é um criminoso, mas é porque ele é um criminoso ocupado e ele nunca tá aqui pro nosso filho. Eu acho que o problema maior dela era esse, que a vida que ele leva não comporta ter uma família, entendeu?
Mas isso é uma questão mesmo, tá ligado? Tipo assim, porque se ser um criminoso fosse uma questão, ninguém namorava criminoso. Não é.
Se o traficante, ele for presente na vida do filho, tá tranquilo. Essa é a lição de moral, entendeu, Pedro? Eu sou bandido, mas sou presente e cuido do meu filho. O problema dele não é de ser bandido. O problema dele é que ele é ausente.
Pô, mas deve ser mó chato, né? Assim, o Lupin, ele é maneiríssimo. Mas imagina, você vai ter uma relação com a pessoa e fala assim, e aí, mozão, tô lendo pela centésima vez esse livro aqui. Esse cara, caraca, se liga, ele vai roubar de novo.
É, eu vou te falar uma parada. Eu acho que ficou claro, assim, pelo menos pra mim, né, que ele não fala muito do livro, apesar de ele ser um viciado, né? Tipo, ele é o Tolkien, só que de Lupin.
Ele usa os livros pra se inspirar, sabe? Os roubos dele e tal. Mas ele não fica citando o livro toda hora, não.
É, por exemplo, o filho dele recebe o livro e ele nunca tinha ouvido falar da parada, sabe? O cara fica viciado no livro. Esse livro deve ser muito bom, inclusive, eu acho que eu tô pensando em ler.
Assim, nunca tinha ouvido falar é uma coisa um pouco forte, porque o Lupin é um símbolo francês, né? Todo mundo conhece ali o Arsène Lupin na França. Mas não é uma coisa também que a juventude, meu Deus, todas as crianças querem ler Arsène Lupin.
Que eu lembre, Douglas, você já criou um personagem de RPG baseado nele, não teve um negócio desse uma vez?
Qualquer personagem que é ladino é meio baseado nele, né? Então...
Mano, eu tô muito me sentindo muito sem cultura porque eu nunca ouvi falar desse cara.
Pô, o Arsène Lupin, tenho vergonha em dizer, mas é um daqueles personagens que eu sempre pensei assim, um dia eu vou ler o livro desse cara. Tá sempre naquela lista de livros que você nunca lê. Porque o Arsène Lupin, eu ouvi falar dele há muito tempo já. Ele até tinha uma treta na época que foi escrito, que o cara escreveu um livro Arsène Lupin versus Sherlock Holmes, e aí deu uma treta lá com Conan Doyle, e o cara teve que mudar o nome do livro pra Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. O cara mandou essa, E pra, tipo assim, pra não dar mais treta, né, legalmente falando. Mas eu conheço há bastante tempo. E na França, é um símbolo grande. Tipo, você conhece o sítio do Capão Amarelo, mas você não leu o sítio do Capão Amarelo, mas você sabe que existe, entendeu?
Não, mas uma coisa que, agora que você tá falando disso, o Sherlock Holmes, ele é um personagem de domínio público hoje em dia. Quer dizer, uma versão dele, né, tem toda essa questão, que tem uma parte que é, tem uma parte que não é.
É, mas é hoje em dia, né?
É, mas então, na série, se a Netflix quiser meter a Netflix na parada, sabe? Pode botar uma Sociedade Secreta na segunda temporada, olha só. E na terceira, um cara por acaso, tá ligado? Você tá saindo lá da Inglaterra, vai visitar a França, ele vê esse assaltante, né? Esse bandido aí. Opa, eu vou investigar isso. Qual o seu nome? Sherlock Holmes. Pum, acaba o episódio. Me contrata, Netflix.
Ah, tira ele da call aí. Tira ele.
Conhece o truque da algema? Truque do quê? Agora você conhece.
Sobre o relacionamento entre ele e a mulher, que eu queria falar também, talvez esse não seja o foco realmente da série, mas eu acho muito superficial o relacionamento deles, porque deixa muitas dúvidas, né? Assim, deixa muita coisa em aberto. Parece que ela sabe que ele faz coisas de escusas, assim, que ela não sabe assim, o que, que ele faz, só que também não desenvolve muito isso. Então, por que que ela tem tanta insegurança com ele, mesmo amando ele, que assim, é nítido que eles se amam, mas assim, eu acho pouco trabalhado, sabe?
Eu entendo o seu ponto de vista, só que eu acho que você tá se precipitando um pouco, porque não saiu nem a primeira temporada inteira ainda. Então acho que talvez isso venha a ser trabalhado. Henrique, você que não viu, termina com o filho dele sendo capturado pelo ricaço lá, e um daqueles policiais, que é o mais inteligente ali, encontrando ele. Tipo assim, o cara se ligou que ele tá imitando.
Não, mas eu não sei se ele é inteligente ou ele é só outro otaku, entendeu?
Ah, mas ele é inteligente, que os outros sempre tem um policial que já sacou tudo e os outros ficaram debochando dele.
É, parece que é uma coisa do tipo, ele leu e por acaso apareceu um cara que é um bandido perfeito pra ele, entendeu?
Enfim. Mas então, o que eu acho que vai acontecer, a minha teoria é que esse cara, ele como é um cara mais, talvez assim, mais compreensivo, eu acho que ele vai virar amiguinho do Lupin e vai ajudar ele a desvendar todas as merdas aí que o ricaço fez. Porque o ricaço nada mais é do que um criminoso também, só que ele não é um criminoso tão charmoso quanto o Hassan.
Ah, mas sabe uma parada que eu tô pensando aqui agora? Quando lançou na televisão espanhola, La Casa de Papel, não, tem que falar com sotaque, tipo, La Casa de Papel, pegou o que era uma série, tipo assim, uma minissérie de uma temporada, a Netflix dividiu em duas, lançou, fez muito sucesso. E aí você vê o começo da terceira temporada do Netflix, ele é muito autorreferencial. Ele é tipo assim, eles fizeram tanto sucesso que meio que os primeiros episódios da terceira temporada são meio que um fanservice da própria série, entendeu? Tipo, eles começam assim, ó, a gente fez sucesso, hein? Ih, vocês gostam disso? E lá! Olha, tem mais gente com a roupinha vermelha, hein? Olha, mais gente com a máscara, hein? E eu acho que isso pode ser um problema pro Lupin, sabe? Porque a Netflix, ela tem isso de se autorreferenciar, aquelas coisas que a gente tava zoando de, tipo assim, é como se fosse um músico que sempre usa as mesmas notas.
Bonito, bonito. Você devia escrever poesia, cara.
Escrever uma série da Netflix só com versos de poemas.
Netflix, me contrata, mas não pra isso.
Então, só uma coisa que eu quero falar. O que eu acho que vai acontecer na segunda parte é ele vai virar amigo do policial ali, eles vão conseguir ganhar, digamos assim, desse cara do mal, derrotá-lo. Agora, pra segunda temporada, eu acho que é um perigo maior realmente, porque aí vai ser assim, acabou a história principal e agora o que a gente faz? Pedro Henrique aí deu essas ideias de sociedade secreta, apareceu Sherlock Holmes, e apareceu essas coisas e pode ser até interessante, mas assim, já usando aquele personagem pra, sei lá, encher linguiça, talvez. Porque a história principal, eu acho que ela tem que se encerrar na primeira temporada, senão vai ficar extremamente maçante.
Eu acho que o perigo é da série se tropeçar ali e meter que, por exemplo, no final dessa segunda parte da primeira temporada, o cara que ele tá caçando, ah, não, eu, na verdade, incriminei seu pai porque...
Ah, sim, sim, sim.
Eu tenho sociedade secreta, não sei o quê. Sabe, tipo, existe esse risco de ali eles incluírem, tipo, novos alvos e acabar se perdendo. Porque, tipo assim, a gente zoou várias vezes o Gâmbito da Rainha aqui, que a gente pode eventualmente falar em outro momento, mas que foi uma minissérie que foi super fechada ali, porque ela meio que virou, é sobre isso, acabou. Entendeu? É isso.
Vamos fazer isso aqui, então. Então vamos fazer uma aposta. O que, que vai acontecer na segunda parte da... O Douglas já falou a opinião dele aí. Acha que ele vai ficar amigo do policial que também é o Otaku. E vão resolver as coisas juntos, certo? Pedro, o que você acha que vai acontecer na próxima parte da série?
Olha, o que eu acho, assim, o caminho legal é que, como agora tem um risco pessoal pra ele, porque até então, tipo, assim, ele tá se vingando, mas o pai dele já morreu, não vai dar nada pra ele. Agora tem a questão do filho, eu acho que pode entrar em umas outras coisas, assim. Essa coisa de corrupção política e tal, que é até engraçado os franceses brincando disso, e a gente como brasileiro, assim, olhando e tal. Esse é o tipo de corrupção que tem aí, tá ligado? Mas eu fico preocupado deles entrarem nesses clichês da Netflix, de sociedade secreta, não sei o que e tal. Acho que ia ser interessante se, tipo, realmente tivesse um investigador ou alguém, sabe, capaz de rivalizar com ele, porque eu acho real que o personagem lá, que esse investigador otaku que a gente tá sacaneando, ele ainda tá muito... Ele não parece ser inteligente, ele só parece ter a referência certa.
É, ele tem a picha de ouro, é isso.
É que nem, sei lá, um cara descobre que o Batman é o Bruce Wayne porque ele mora na saída da Batcaverna, tá ligado? Seria isso.
Engraçado, por que o Batman e o Bruce Wayne são vizinhos? Eu não tava entendendo.
Ah, não, eu faço faxina. Ah, mas você não pode fazer faxina ali na caverna que eu tenho debaixo da casa, tá? Entendeu? É, parece que é muito simples essa pessoa de descobrir. Agora, se for alguém que realmente rivaliza ou que começa a, tipo, impede um assalto dele, esse tipo de conflito eu acho que pode ser mais interessante. Alguém que não rivaliza com ele fisicamente, porque o capanga que vai atrás dele, ele é tipo, ele é um bruto, né? Ele luta. Mas alguém, tipo, que rivalizando de inteligência, ou ele vai hackear o negócio e alguém hackeia ele, sabe? Tipo, algo assim eu acho que é possível, entendeu? Sem ter que jogar tão pra frente.
E você, Henrique, o que você acha que vai acontecer na segunda parte da primeira temporada, sendo que você nem terminou de assistir a primeira parte?
Eu acho que aquele investigador que foi afastado do caso, ele vai, independentemente, assim, começar a seguir as pistas e tudo, e vai estar mais perto de qualquer um. Vai ter um contato mais próximo, assim, com a Sânia, sem saber que ele é o ladrão.
Já errou, porque você não terminou de ver a primeira parte.
Mas ele teve contato com ele já? Tipo assim, ele sabendo que é o ladrão?
Sim, ele encontra o Asani no final e fala, Lupin, e o Asani olha pra trás e só olha pra trás e acaba o episódio assim.
Eu acho que isso aí vai ser tipo o grande truque. É o cara que, na verdade, tá lutando contra. Vai chegar uma parte que eles vão meio que se ajudar, mesmo eles passando por cima da própria moral dele, sabendo do que é certo e errado, no caso, falando do policial, e vai chegar no final e ele vai falar assim, vamos fingir que nada disso aconteceu, cada um vai pro teu canto.
Ali é o encontro de dois fãs, entendeu? Eles vão só conversar sobre o livro, falar, pô, qual livro você prefere? Ah, eu prefiro tal, ah, que legal, tal.
Por isso que eu acho que eles vão virar amigos, na verdade, e não um contra o outro.
É, tipo, não vou fazer nada não, pô, eu fui afastado mesmo, tô de folga, eu não vou catar você, tá ligado? Eu não vou ser pago pra isso.
Eu acho que ele vai ajudar o Asani a derrubar o Ricasso.
Então, assim, a gente sabe que a série não é tão bem construída assim, não é tão fora quanto outras séries que a gente já viu, porque, cara, nós três temos a mesma opinião sobre a série. A gente acha que vai terminar igual. Eu nem acabei de ver a série e eu tenho a mesma opinião do Doug, que já viu tudo.
Eu acho que, assim, a trama realmente não é tão ó, né? Porque 1 bilhão de séries contam isso. Eu acho que a graça mesmo são os truques que ele usa, sabe? Os assaltos, como é que ele faz, tipo, o episódio que ele vai pra cadeia, entre outras coisas, assim, entendeu? Tipo, porra, no episódio que ele vai pra cadeia, ele é esfaqueado de propósito, sabe? Tipo, as coisas que ele é capaz de fazer. Mas a história em si não vai pra coisas que a gente nunca viu, sabe? Não é nada tão surpreendente. A surpresa é mais como ele faz e não onde ele chega, sabe?
É, pode ser, talvez.
Enquanto arriscamos o pescoço, o que vai fazer?
Vingar meu pai.
Mas tendo dito isso tudo, Pedro Henrique, o que você achou da série, assim, resumidamente, e quantos vacilos você dá pra ela?
Eu acho que a trama não é tão foda. Eu acho que é legal o jeito que ela chega nesses momentos. Eu acho ele um personagem muito legal. O ator é muito bom. Tipo, ele manda muito bem. E eu acho que, tipo assim, eu não me surpreendo tanto com a trama, onde vai chegar. Pô, ele começou a falar com a jornalista e falou, pô, é jornalista e a série policial vai morrer, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa sempre acontece. Só que eu acho muito bem construído o jeito que ele vai chegando nos lugares. E eu, real, dou um vacilo só por isso. Acho que, tipo, a única coisa que tira um pouco. Mas eu vi tudo de uma vez, gostei pra caralho. Eu não costumo fazer isso, isso é muito incomum pra mim. Geralmente eu vejo um episódio, 2 meses depois eu vejo outro. Então acho que, tipo, assim, atesta a qualidade da série.
E você, Henrique, quantos vacilos você dá pra Lupin?
O Pedro deu quantos vacilos? Um vacilo?
Sim.
Isso.
Que isso. Eu vou dar 3 vacilos. Eu não terminei de assistir a série, parei no último episódio e tal, mas eu acho assim, com base no que a gente conversou, que a trama é muito previsível. É, tipo, só de você não ter terminado de assistir a série, você ter a mesma opinião do futuro de pessoas que já assistiram tudo, eu acho muito, tipo, cara, então pra que eu vou ver a segunda temporada? Preciso na parte, né? Na...
Mas você recebeu informações privilegiadas aí da gente.
Mais ou menos, eu acho mais ou menos. Eu soube que ele foi sequestrado e eu soube no final da parada que o policial e ele se encontraram. Então, assim, eu achei bem previsível. Eu acho que ele subestima um pouco o espectador, como eu falei no início. Eu acho que algumas coisas são muito, tipo assim, cara, foi o que o Douglas disse. Se ele é muito mais inteligente que eu, ele tem que pensar em tudo que eu penso, cara, sabe? Eu acho que aquilo ali foi tipo um buraco no roteiro só pra render um pouco mais. Não gostei, achei fraco. E eu acho, cara, que é um pouco superficial as relações dos personagens. Mostra a mulher, mostra o filho, mostra aqueles bandidos que o cara se envolve, tudo, só pra construir aquela narrativa. Só que, porra, mano, não tem relação nenhuma, assim, a gente não sabe o que aconteceu, o que tá acontecendo. E fora que a relação mais forte que ele tem é com a jornalista que ele conhece há 2 dias, mano. Eu acho isso, sei lá, muito escroto.
Não, eu acho que isso daí foi feito desse jeito porque ia dar merda. É uma decisão da série pra, tipo, valorizar a relação pra aí depois você ter um impacto maior emocional, entendeu? Tipo assim, pô, olha ela, entendeu?
Mas assim, eu acho fraco, sabe? Eu acho que, assim, aquela perda não me comoveu em nada. Não foi... Não pesou pra mim.
Não, pode crer. Eu achei clichê. Eu acho que, assim... Deixe os jornalistas vivos nas séries de vocês. Sua série policial, entendeu? Tipo, ninguém aguenta mais jornalista morrendo, história assim, porque foi atrás da verdade, sabe?
Cara, e foi muito, tipo... Pô, a mulher tem 20 anos de rancor da família. O cara contou toda a história dela. Tipo, mesmo que não tivesse mostrado, assim, em tempo de série... Foi contado, a mulher, assim, deu a volta por cima e, porra, ela morre no segundo, tipo, no segundo episódio que ela aparece. Cara, sei lá, eu achei ruim isso. Então, 3 vacilos aí. E você, Douglas?
Eu, ao contrário do Henrique, eu acho um pouco precipitado analisar a primeira temporada inteira, sendo que a gente só tem a primeira parte dela.
Eu tô analisando a temporada que tem aí, cara. Eu não tô sendo precipitado.
Tá, entendi. Então eu vou dar só um vacilo também, que foi o que mais me incomodou, que foi o negócio do videocassete, porque realmente foi bem bobo aquilo ali, foi só um jeito que eles encontraram de fazer aquilo ali acontecer, e não foi muito coerente com o personagem, né? Tipo assim, o cara nem tinha um backup daquilo ali, daquelas provas incriminadoras. Então foi um negócio meio esquisito e bem previsível também que aquela jornalista ia morrer. Na minha cabeça eu falei, ela vai morrer com certeza, ela foi seguida, ela falou pra Sunny que foi seguida, eles têm essa fita, é óbvio que isso vai acontecer. Então isso não surpreendeu nem um pouco, então pra mim esse é o maior vacilo. E então eu vou dar um vacilo só. O Henrique falou da superficialidade das relações, e talvez se isso continuar até o final da segunda parte, aí talvez realmente eu dê mais vacilos, quem sabe.
Só uma coisa que eu quero comentar, que assim, só pra galera que tá ouvindo a gente pela primeira vez, bem-vindo, nossa votação é o contrário. A gente dá um vacilo, quer dizer que é de trás pra frente. Se o filme tiver 10, uma série tiver 10, é tipo assim, não dá pra assistir. Se tiver 1, 2 e tal, dá pra entender ali o que atrapalha daquilo ser uma experiência, tipo, prazerosa.
Eu fico pensando assim, porque eu acho que eu não devo entender muita coisa de filme, de série, porque, assim, a quantidade de vacilos que o Douglas e o Pedro dão é sempre diferente da minha.
Mas eu acho que, na real, o nosso método, ele é meio positivo, né? Tá ligado? Às vezes a gente fala mal pra cacete, tipo, hoje. Aí depois, não, um vacilo.
A gente pode encerrar o episódio aqui e poderia ter um final engraçado, mas não vai ter porque o tema é Lupin e então a gente vai roubar vocês que estão ouvindo desse final engraçado. E é isso, tchau.